história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Vacina contra a Covid passa a fazer parte do calendário vacinal das crianças em 2024.
Aqui no Paraná, nós estamos preparando as informações para todos os municípios e para todas as regionais de saúde.
Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização nas rodovias da região.
Vamos estar desenvolvendo operações, né, todos os dias, em todas as nossas vias aí principais de acesso aos balneários aí.
Autoridades destacam a importância de equipamentos doados ao Corpo de Bombeiros e Marechal Cândido Rondon.
Quando você tem um município organizado, você consegue receber recursos importantes em todas as áreas da administração pública.
Rússia renova a cota para importação de carne bovina e de aves do Brasil.
A medida entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
Paranaense preso em 8 de janeiro passa a cumprir pena de 17 anos.
É o primeiro condenado pelos atos que tem a sentença executada.
Câmara dos Deputados aprova a reforma tributária.
O texto será promulgado pelo Congresso Nacional.
Programa de redes trifásicas avança no interior do Paraná.
As redes do Paraná Trifásico têm como premissa a utilização de um cabo que chamamos de cabo protegido.
Ex-presidente Bolsonaro é cidadão honorário do Paraná.
Ele fez críticas ao governo Lula e ao STF.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, lideranças indígenas vão à justiça contra a efetivação do marco temporal. Polícia realiza incineração de grande quantidade de drogas em Guaíra. Rondonense é encaminhado para a delegacia após disparo de arma de fogo em casa.
Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Federal de Guaíra realizou nesta sexta-feira a 9ª operação de incineração de drogas deste ano. Cerca de 12 toneladas de entorpecentes foram destruídas durante o procedimento. As apreensões foram resultado de ações coordenadas entre diferentes forças policiais, incluindo Batalhão de Polícia de Fronteira, Grupo de Operações de Apoio, o Tigre da Polícia Civil do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal, além da própria Polícia Federal. Essa colaboração entre as agências de segurança foi fundamental para o combate ao tráfico de drogas e para desmantelar organizações criminosas que atuavam na região. Uma situação de disparo de arma de fogo mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta de 20 horas de ontem. Na região dos fatos, os policiais foram informados por populares terem ouvido disparos ocorridos em uma residência, onde a equipe foi recebida por uma mulher. Ela relatou que o marido, que passa por problemas financeiros e com dificuldades no trabalho, chegou em casa e efetuou disparo de arma de fogo para o alto nos fundos da residência. Quando questionada se teria sido vítima de algum tipo de violência, ela disse que não. Autorizada, a equipe policial acessou a residência e, no contato com o denunciado, esse confirmou a posse de uma arma de fogo registrada, uma pistola Taurus PT-59 calibre .380. A arma foi entregue aos policiais juntamente com 15 munições intactas marca CBC-380. O homem e a arma foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Paranaense, preso em 8 de janeiro, passa a cumprir pena de 17 anos.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira, dia 15, a execução da pena de Matheus Lima de Carvalho Lázaro, condenado pela corte a 17 anos de prisão pela participação nos atos de 8 de janeiro. Com a decisão, Matheus é o primeiro condenado pelos atos que tem a sentença executada, cuja condenação pelo plenário do Supremo ocorreu em setembro deste ano. Na última quinta-feira, foi publicado aplicado o acórdão de julgamento e declarado o trânsito em julgado, ou seja, o final do processo. Na decisão, Moraes determinou que o acusado, que está preso desde 8 de janeiro no presídio da Papuda, em Brasília, seja submetido aos exames médicos oficiais para dar início à execução da pena. Ele é morador de Apucarana, Paraná, e foi preso na esplanada dos ministérios no dia dos ataques, portando um canivete após deixar o Congresso Nacional. Segundo as investigações e mensagens enviadas a parentes durante os atos, ele defendeu a intervenção militar para a tomada do poder pelo Exército. Com base no voto do relator, Alexandre de Moraes, a maioria dos ministros confirmou que o réu cometeu os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deterioração do patrimônio tombado. Em setembro, durante o julgamento, a advogada Larissa Lopes de Araújo, representante do réu, chorou ao fazer a sua sustentação e acusou o Supremo de não respeitar a Constituição. A advogada disse que Mateus não participou da depredação e afirmou que as imagens de câmeras de segurança mostram o acusado em pontos distantes da esplanada, em menos de 5 minutos de filmagem. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Um rapaz foi assassinado a tiros em frente a um bar localizado à Rua Expresso Norte, em Cascavel, na madrugada de hoje. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o autor e vítima se envolveram em discussão momentos antes do crime. O atirador deixou o local e retornou logo em seguida e dessa vez armado com a pistola. Ele se aproximou e efetuou 5 ou 6 disparos contra o desafeto, que ainda tentou correr, mas caiu na calçada, já em óbito. Uma equipe da PM atendia a uma ocorrência a 3 quadras do local e chegou rapidamente, porém o autor do crime já havia se evadido a pé. Socorristas do SAMU estiveram no local e constataram o óbito do rapaz, que tinha idade entre 25 e 30 anos. A terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual intensificou suas atividades preventivas e repressivas para assegurar proteção dos usuários em mais de 1.800 quilômetros de rodovias na região oeste do Paraná. Conforme o capitão da terceira CIA, capitão Baker, o objetivo é proteger os condutores conscientes e punir aqueles que, pelos mais diversos motivos, representam risco para acidentes na direção de veículos.
Vamos estar desenvolvendo operações, né, todos os dias em todas as nossas vias aí principais de acesso aos balneários. Aí. Então, região de Marechal, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, região de Santa Helena também vai estar sendo intensificado, principalmente o emprego do aparelho radar e do etilômetro, né, ou localização de condutores embriagados. Além disso, a gente vai estar empregando cão de faro, né, para verificação se o condutor não está fazendo a direção sob efeito de algum tipo de droga, né. Então, nós vamos estar atuando nessas 3 frentes aí e também fiscalizando as outras infrações de trânsito aí para garantir a segurança de todos. Já fizemos autuações tanto da velocidade quanto também da ultrapassagem de local proibido e também outras condutas aí puníveis aí pelo CTB.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias. Programa de redes trifásicas avança no interior do Paraná.
As redes do Paraná Trifásico têm como premissa a utilização de um cabo que chamamos de cabo protegido.
Ex-presidente Bolsonaro recebe título de cidadão honorário do Paraná.
Ele fez críticas ao governo Lula e ao STF.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 335 votos favoráveis e 56 contrários, a medida provisória que trata sobre a subvenção do ICMS, a principal aposta do ministro Fernando Haddad para garantir o déficit zero nas contas públicas do governo no ano que vem. A equipe econômica espera arrecadar em torno de R$ 35 bilhões. A medida provisória da subvenção, além de pôr fim à possibilidade de não tributar as receitas da subvenção para custeio, determina que todos os benefícios fiscais sejam tributados e somente aquilo que for caracterizado como subvenção para investimento é que vai gerar um crédito fiscal de imposto de renda. O governo brasileiro tomou conhecimento da decisão do governo russo de renovar as cotas para importação de 570 mil toneladas de carne bovina, com tarifa reduzida de 50% para 15%, e mais 364 mil toneladas de carne de aves, também com tarifa zero. O anúncio das cotas foi feito pelo Ministério Russo, acrescentando que a União Econômica Eurasiática também anunciou cotas para importação de 124.500 toneladas de carne bovina exclusiva para processamento com tarifa zero, sendo 100 mil toneladas para o mercado russo e o restante para Belarus, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão. A medida valerá de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano que vem. O programa de expansão das redes trifásicas de energia para atendimento às áreas rurais do Paraná chega ao final do ano, com a meta anual cumprida, conforme a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Foi atingida a marca de 15 mil quilômetros de novas redes construídas. As obras do Paraná Trifásico já alcançam 351 municípios em todo o Paraná e seguem com mais 1.600 quilômetros em fase de construção. Só neste ano, a Copel diz ter investido 500 milhões de reais na construção dessas novas redes que vêm a substituir a antiga fiação monofásica. O objetivo é reduzir os desligamentos de energia e tornar mais acessível a conexão daquelas propriedades que necessitam de uma ligação trifásica para o seu abastecimento, impulsionando então a economia rural. Quem dá detalhes a respeito é o gerente de expansão de redes da Copel, Ricardo Cavassin.
As redes do Paraná Trifásico têm como premissa a utilização de um cabo que chamamos de cabo protegido. Esses cabos, diferentes dos cabos comuns, eles possuem uma capa que impede que a qualquer toque de folha, árvores, desliguem a rede. Isso traz mais confiabilidade. Nós temos menor ocorrências de falta de energia por conta de falhas temporárias de toques nas redes. Outra premissa desse programa é tirar essas redes das propriedades rurais e trazê-las próximas às estradas, o que faz também com que, além de um maior conforto para o produtor rural, que as equipes de manutenção tenham uma facilidade na hora de recompor as redes. O programa Paraná Trifásico também, na construção de suas redes, utilizam equipamentos que fazem a recomposição automática dessas redes, trazendo também mais confiabilidade para o fornecimento de energia para o produtor rural.
Parlamentares que integram a Frente Parlamentar Agropecuária conquistaram nessa semana mais uma vitória para o setor. Dessa vez, garantiram através de um acordo e de uma emenda apresentada pelo deputado Sérgio Souza na Lei de Diretrizes Orçamentárias que os recursos destinados ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural não sejam suprimidos em 2024. Isso quer dizer que todo o valor que for destinado para o seguro rural será gasto exclusivamente para este fim e não poderá ser usado para outras despesas do governo federal. O valor que consta no projeto da lei orçamentária do ano que vem é de R$1,60 bilhão. O não contingenciamento se justifica pelo fato de que a agricultura brasileira vem sendo prejudicada pelos fenômenos climáticos como Laninha, que provoca secas na região sul do país, e o El Niño, que provoca seca no centro-oeste e excesso de chuvas no sul do Brasil também. Outro ponto importante é que, por conta das dificuldades orçamentárias e do aumento dos custos de produção, a área segurada caiu de 13.700.000 hectares em 2021 para 6.200.000 hectares neste ano, ou seja, uma redução em torno de 54%. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem o título de cidadão honorário do Paraná. Concessão foi pela Assembleia Legislativa.
No discurso, Bolsonaro disparou contra o atual governo federal, contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Legislativo, ao mesmo tempo em que recitou alguns versículos bíblicos. A entrega do título foi proposição dos deputados Ricardo Arruda, Gilberto Ribeiro, delegado Jacovós, Gilson de Souza, Marcel Micheleto e soldado Adriano José. A sessão foi presidida pelo deputado Marcel Micheleto. O diploma foi assinado pelo governador Ratinho Júnior, pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, e pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomás e Kepen. O governador esteve presente e o diploma foi entregue por volta das 19 horas, diante de uma assembleia com as galerias lotadas. Após receber o título, Bolsonaro agradeceu aos deputados que propuseram a homenagem. Depois, em discurso, disse que os grandes canalhas querem roubar a liberdade em causa própria. Bolsonaro lamentou as pessoas que foram presas nos atos de 8 de janeiro. Criticou o distanciamento social durante a pandemia da Covid-19. Disse que tomou todas as medidas possíveis e atacou o governo Lula. Em relação ao STF, deu a entender que a atuação do tribunal interferiu nas eleições de 2022, em que foi derrotado por Lula. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Câmara dos Deputados aprova a reforma tributária.
O texto será promulgado pelo Congresso Nacional.
Copagril ultima preparativos para seu dia de campo.
Temos um evento importante agora, já no início de janeiro, que é o nosso dia de campo.
A articulação dos povos indígenas do Brasil como resposta ao resultado da votação que derrubou o veto do marco temporal vai protocolar na próxima semana uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação da lei. O protocolo só pode ser feito após a promulgação da lei, que ocorrerá 48 horas após, e a ação será proposta em conjunto pelo PT, Rede PSOL e PSB. Conforme Dinamá Tuxá, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas, essa lei é inconstitucional e deve ser analisada pelo STF. Disse também que está solicitando que seja concedida a tutela de urgência antecipada. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula ao projeto de lei na última quinta-feira. O Congresso definiu a data da promulgação da Constituição de 1988 como prazo final para a demarcação de terras indígenas reivindicadas até aquela data. Ocorre que em setembro, o STF também decidiu que a tese é inconstitucional e, mais uma vez, o tema voltou para a corte. As entidades do setor produtivo se manifestaram em comemoração ao desfecho do tema no Congresso Nacional. A Copagril está tomando as últimas providências para realizar dias 10, 11 e 12 de janeiro o seu primeiro grande evento de 2024. O dia de campo vai acontecer sempre das 8 da manhã às 18 horas na Estação Experimental da Cooperativa em Marechal Cândido Rondon. Conforme o presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova, como em eventos anteriores, será uma ótima oportunidade para o produtor conferir as mais recentes tecnologias a serem empregadas no campo daqui para frente.
Temos um evento importante agora, já no início de janeiro, que é o nosso dia de campo. Então, a gente já está trabalhando fortemente para isso. Queremos que realmente nosso associado, enfim, todos os clientes, enfim, quem tem alguma coisa a ver com o agronegócio ou não tem a ver também, possa ir visitar, porque realmente está muito bonito, a planta está muito bem conduzida e o clima também está ajudando. Então, tudo faz com que nós possamos ter esses 3 dias de muitas coisas que a gente está trazendo, de inovação, de lançamento, enfim, que o dia de campo é uma oportunidade para quem quer ver algo diferente, algo que está surgindo novo e possa também conferir algo que já está sendo implantado e se isso está realmente acontecendo na prática.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, sexta-feira, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, que promove a reforma tributária. O placar foi de 365 votos a favor e 118 votos contrários.
Antes também, nesta sexta, o tema havia sido aprovado em primeiro turno com 371 votos favoráveis e 121 contrários. Nos dois casos, eram necessários ao menos 308 votos. E após a conclusão da votação, o texto será promulgado pelo Congresso. A aprovação da reforma tributária é considerada histórica porque o assunto foi discutido desde o ano de 1993, mas nunca saiu do papel. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara em julho desse ano. O Senado, no entanto, promoveu mudanças no texto, o que obrigou uma nova análise pelos deputados. Como a Câmara apenas retirou e restituiu pontos da PEC aprovada pelos senadores, sem mudar o mérito, a proposta não precisou voltar ao Senado. Na votação em primeiro turno, os deputados aprovaram 3 destaques e rejeitaram 7. Os destaques aprovados mantiveram incentivos ao setor automotivo e à fabricação. Fabricantes de baterias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e restituíram a autorização para que o salário de auditores fiscais estaduais e municipais sejam igualados aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os destaques rejeitados impediram alterações em relação ao texto do relator da Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro. Os parlamentares não incluíram os regimes específicos para os setores de saneamento e concessão de rodovias. Eles também mantiveram imposto seletivo sobre armas e munições, exceto se compradas pela administração pública. O imposto seletivo incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, retirou vários pontos incluídos pelo Senado no início de novembro. Caíram a cesta básica estendida, que teria alíquota reduzida em 60%, e regimes especiais para o saneamento e o transporte aéreo. Em contrapartida, o deputado Aguinaldo Ribeiro manteve o benefício a profissionais liberais, que pagarão alíquota 30% menor. Para Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Rússia renova a cota para importação de carne bovina e de aves do Brasil.
A medida entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
Vacina contra a Covid-19 passa a fazer parte do calendário vacinal da criança em 2024.
Aqui no Paraná, nós estamos preparando as informações para todos os municípios e para todas as regionais de saúde.
E ainda, autoridades destacam a importância dos equipamentos doados ao Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon.
Quando você tem um município organizado, você consegue receber recursos importantes em todas as áreas da administração pública.
Rússia renova a cota para a importação de carne bovina e de aves do Brasil.
O governo brasileiro tomou conhecimento da decisão do governo russo de renovar as cotas para importação de 570 mil toneladas de carne bovina, com tarifa reduzida de 50% para 15% e 364 mil toneladas de carne de aves com tarifa zero. O anúncio das cotas foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia, acrescentando que a União Econômica Euroasiática também anunciou cotas para importação de 124.500 toneladas de carne bovina exclusivamente para processamento com tarifa zero, sendo 100 mil toneladas para o mercado russo e o restante distribuído entre os quatro outros países membros, no caso Belarus, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão. A medida valerá de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024. As exportações brasileiras de carne bovina e carne de aves para o mercado russo, que em 2022 somaram US$278 milhões e representaram 15,4% da pauta brasileira, continuaram a crescer em 2023. Entre janeiro e outubro deste ano, o fluxo comercial já alcançou US$250 milhões, atingindo 22,2% do total das exportações brasileiras para a Rússia. Além das cotas já anunciadas, estão sendo discutidas medidas adicionais de interesse do agronegócio brasileiro. A Rússia considera instituir uma cota para importação de 1,2 bilhão de unidades ovos, com tarifa zero, válida para primeiro semestre de 2024. A tarifa de importação de ovos na União Euroasiática pode chegar a 15%. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Autoridades destacam a importância de equipamentos doados ao Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon.
Durante ato realizado ontem na garagem da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, ocorreu o repasse de 3 desencarceradores à bateria, no valor aproximado de 400 mil. O equipamento foi adquirido com recursos do governo do estado através da Defesa Civil e entregue por intermédio do deputado estadual Oziel Luiz de Souza, o Batatinha. O Poder Executivo transferiu os equipamentos ao Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, cuja área de ação compreende 8 municípios. Os desencarceradores à bateria servem para a retirada de pessoas presas às ferragens em acidentes veiculares e têm maior capacidade de força e autonomia, se tornando muito mais velozes e eficientes para os bombeiros que vão manusear os equipamentos para salvar vidas. Dentre as diversas autoridades presentes na solenidade de ontem, esteve o presidente da Câmara Municipal, vereador Vanderlei Sauer, o soldado Sauer, que falou a respeito.
Mais uma importante conquista para o Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon. Há poucos dias tivemos a entrega de uma viatura. Estamos em plena edificação do quartel do Corpo de Bombeiros e hoje tivemos a entrega de 3 desencarceradores que irão contribuir e muito ao excelente trabalho que o bombeiro já vem fazendo em Marechal Cândido Rondon. Salvar vidas, isso é o intuito do Corpo de Bombeiros, isso é o nosso intuito. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Agradecer ao deputado Batatinha, que veio através de uma emenda parlamentar dele. Então, somos todos gratos por mais essa conquista.
Também o prefeito Márcio Halber falou e agradeceu ao deputado e ao governo do estado.
Quando você tem um município organizado, você consegue receber recursos importantes em todas as áreas da administração pública e todas as esferas. E hoje aqui, participar do recebimento desse equipamento para o Corpo de Bombeiros desencarcerador, né, que vem através de emenda parlamentar do deputado Batatinha, é muito gratificante. Eu preciso parabenizar primeiro o Corpo de Bombeiros por essa aquisição e agradecer ao deputado Batatinha pela sensibilidade, entender a importância disso aqui, o nosso Corpo de Bombeiros, que atende 8 municípios. E estender o agradecimento ao Coronel Hudson, né, secretário de Estado de Segurança Pública, e o governador Ratinho. É a decisão do governador que vai dispor os recursos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Vacina contra a Covid-19 passa a fazer parte do calendário vacinal das crianças em 2024.
Agora é oficial. A partir de janeiro de 2024, a vacina Covid-19 pediátrica será incorporada no calendário nacional de vacinação. Por nota técnica do Ministério da Saúde, a decisão foi oficializada para a Secretaria de Estado da Saúde, acrescentando que a medida foi tomada com base em evidências científicas mundiais e dados epidemiológicos de casos e óbitos pela doença no país. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, PNI, a vacina Pfizer passa a ser obrigatória para crianças entre 6 meses e 4 anos. O esquema vacinal será composto por 3 doses, sendo que entre a D1 e D2, a aplicação deve ocorrer com intervalo de 4 semanas. Já entre a D2 e D3, esse espaço deve ser de 8 semanas. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a CESA irá seguir a determinação do Ministério da Saúde e, a partir do próximo mês, todas as crianças acima de 6 meses devem receber as doses do imunizante.
Quero me dirigir às famílias paranaenses. Na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, Ministério da Saúde, Estados e município, foi oficializada a introdução da vacina contra a Covid-19 no calendário vacinal obrigatório das crianças. E isso vai começar a acontecer a partir do mês que vem. Eu quero dizer que todas as crianças entre 6 meses de idade e 4 anos de idade vão ter a oportunidade de se vacinar contra a Covid em 3 doses. Então, quero também pedir ao pai, à mãe, aos papais, às mamães, às famílias que estão nos acompanhando, que possam verificar isso na unidade básica de saúde, onde está acostumado a levar o seu filho, sua filha para a vacinação. Pergunte sobre este assunto. Assim nós vamos começar a dominar ainda mais a transmissão do Covid no país e principalmente poupar as nossas crianças de casos mais graves de Covid-19. Aqui no Paraná nós estamos preparando as informações para todos os municípios e para todas as regionais de saúde. Vamos trabalhar em conjunto mais uma vez para continuar cuidando da saúde dos paranaenses.
As doses para vacinação deste público já se encontram disponíveis nas 1.850 salas de vacinação das unidades básicas de saúde UBS dos 399 municípios do Paraná. Novas doses serão entregues pelo governo federal e disponibilizadas para as 22 regionais de saúde e, por sua vez, para os municípios. A recomendação desta vacina para as crianças nesta faixa etária ocorre desde dezembro de 2022. De acordo com dados do informe epidemiológico da CESA, até novembro de 2023, o Paraná registrou 90.455 casos confirmados de Covid-19 em crianças de 0 a 4 anos, sendo que 67,67 foram a óbito em todo o estado. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.